Fala aí, pessoal da Anatomy Flix, beleza? Tô aqui com a Lu Barcala de novo. E aí, Lu?
E aí, galera?
Beleza?
Beleza?
Vamos rodar a vinheta da Lu.
Aê!
Começa agora no podcast da Rádio Anatomy Flix, um bate-papo com o professor Rogério Gozzi. E hoje, estamos com uma convidada especial, Luciana Barcala, fisioterapeuta e especialista em neuro.
Rodou a vinheta. Lu, hoje a gente vai falar sobre reabilitação neurológica. E você é uma pessoa que trabalha há 20 anos nessa área, é professora, faz atendimento, faz tudo, é mãe.
E que ajuda também, viu?
Ajuda.
Essa minha especialidade em neuro me ajudou em muitos aspectos de ser mãe.
Mas o alcoolismo já reduziu ainda, não?
É, o alcoolismo entrou como uma atividade social.
Atividade social. Gente, ela não é alcoólatra ainda, tá?
Não, não. Ainda não. Eu tô...
Só toma umas, umas cervejas.
De vez em quando, é. Um
todo
churrasquinho.
Dia.
Só quando tem churrasco.
É bom.
E se tiver churrasco todo dia, aí complica.
Você é gaúcho?
Não, não. Mas eu gosto muito do sul.
Muito bem. Reabilitação neurológica. Conta tudo, Lu.
Então, vamos falar um pouquinho. Eu acho interessante falar como que foi a minha especialização dentro da reabilitação neurológica, né? Eu tenho muitos alunos que me procuram perguntando aonde fazer pós, o que fazer, aonde trabalhar. Quando eu me formei, eu já sabia que eu queria trabalhar na neuro.
Por que todo mundo na nossa época queria trabalhar na Sra. Kubitschek? Não tinha outro instituto?
Tinha, a CD, por exemplo, mas a CD era meio um tabu, né? A gente não sabia como funcionava lá. Eu mesma não sabia como funcionava. Eu achava que a CD era um lugar totalmente voluntário.
Não, não é.
CLT. E não é. É CLT, eu trabalhei lá por 7
anos. Eu sempre pensei que lá fosse um serviço público. Eu pensava que a pessoa era funcionária pública, mas aí uma amiga minha, Patrícia, ela passou. Ela ficou uns 10 anos lá. E ela falava pra mim como que é essa questão. Inclusive, depois ela teve um filho com síndrome de Down. Aí ela aplica todas as técnicas no filho dela. Mas, meu, é uma figura. Ela tem um perfil, se vocês estiverem aí ouvindo, o perfil dela no Instagram é Menino Sapecas. Cara, o filho dela é uma figura, cara. Que moleque doido,
cara. O síndrome de Down é apaixonante.
Meu, ele é muito engraçado, aquele moleque lá. Ele é... marrento que só, cara.
É, ele...
figuraço.
Essas áreas...
E aí, onde que você fez a especialização da neuro?
Então...
E o que que as pessoas precisam pra chegar nessa especialização aí? Falou, meu, eu quero neuro, eu vou ali.
Então, e aí é uma coisa, né, que...
Cafézinho tá bom, hein?
Não tá, tá no ponto, né?
É o mesmo café do outro podcast.
É o anterior,
não
a gente tá ainda,
ainda.
Porque a gente tá com a garrafa térmica aqui na frente, né? Então... Por incrível que pareça, quando eu me formei, eu já sabia que eu queria trabalhar com a neuro, eu já atendia pacientes, eu fazia o estágio, né, todos domingos lá na ARFO, e a minha maior demanda era dentro da neuro, atendia também ortopedia, sempre relacionado à dor, que eu acho que não deixa de ser uma especialidade da neuro, mas aí a gente, até o final a gente... fecha melhor esse contexto.
A gente vai ter um podcast só de dor, então...
Então vamos falar
lá
de...
Lá a gente abre nosso coração sobre as dores.
Oh,
as dores do mundo.
É. E aí, eu sabia que era isso, eu queria trabalhar com pacientes, e a minha maior demanda era até pacientes com lesão medular, que a gente até comentou do meu primeiro paciente. E eu não fui fazer pós em neuro. Porque eu... Quando eu saí da faculdade, mesmo eu querendo trabalhar com a neuro, eu percebi que a minha maior dificuldade não era no sistema nervoso, na reabilitação neurológica e nas patologias em si. Não era estudar AVE, lesão medular, as síndromes. Não era isso. A minha dificuldade era em biomecânica. Entender por que que a flexão de cotovelo era realizada daquela forma. Quem que mandava a informação? Eu já entendia como chegava essa informação até o músculo. Mas como eu teria que estimular essa parte periférica para vir um movimento.
Isso que você está falando é legal, porque quando uma pessoa vai entrar na área neurológica, ela, vou fazer Bobat, Kabat. Só não. Que é metade do curso é mecânica, é Exato. Biomecânica.
Eu fui fazer o Bobat, eu sou especialista em Bobat, eu tenho uma formação tanto adulto, infantil, que é o... A gente pega toda a classe até 16 anos, né, na neuro infantil. E eu fiz também o Bobat Baby, que é só de 0 a 12 meses.
É que a Lu, ela tá sendo humilde aqui.
Eu não tô...
Você tem uns 15 anos de formação em Kabat, Bobat, manja tudo de todas as técnicas aqui.
Não,
e a única
posso.
Coisa que ela falou pra mim é que ficou alcoolizada depois da maternidade. Isso aqui não, é uma enciclopédia da neuro.
Que na verdade não é alcoolizada, é que eu não bebia nada, nada. Os meus amigos gostavam de sair comigo porque eu que dirigia.
Isso aqui é o podcast de autoajuda da Anatomy Flix, então.
Não, gente, porque assim, mas agora, socialmente, eu já consigo. E a gente podia fazer um meio assim também, descontraído, vamos, né? Uns encontros.
Vamos conversar sobre isso depois.
E aí...
Fala que eu discuto depois.
Mas
hoje é reabilitação neurológica.
Especialização. E aí, então, eu acho que é importante a gente perceber qual é a nossa deficiência no processo de reabilitação. Então, eu não fiz pós em neuro. E hoje eu dou aula em pós de neurologia, coordeno uma pós de neurologia, mas eu não tenho um título especialização em neuro. A minha especialização ela foi em fisiologia e biomecânica da atividade motora.
Fiz também.
E ela
no HC,
me deu,
né?
No HC. E ela que me deu a base para entender sobre a reabilitação neurológica.
Sabe o que eu achei legal dessa pós? Porque ela te dava... Era sobre fisiologia e biomecânica, mas dentro dessa pós, você tinha toda a questão de reabilitação de todas as áreas.
Todas, até cardio.
Você teve tudo. A gente teve cardio, teve pneumo, separado. Ortopedia,
isso.
Que é um dia que a gente ia pro estágio ali. E a neuro também.
Então
e tinha também a parte de próteses, lembra?
Nossa,
que
é verdade.
Que ia no laboratório confeccionar prótese, que o cara do laboratório era um maluco, cara.
Nossa,
o cara era o Júlio.
Nossa, é mesmo.
O cara era um maluco, cara. Eu tinha medo dele. Ele
Você
parecia um
medo?
Serial killer, cara.
Por que medo?
Não sei, cara, não... confiava nele, eu não ficava de costas pra ele, não.
Que horror, gente.
Nossa,
ele
tinha
um
cara de psico.
Forte, não, tinha medo,
tinha cara de psico, ele era muito esquisito. Cara. Mas
complicado.
Abafa o caso.
Então, o que hoje, quando me procuram, perguntando sobre aonde se especializar em neuro, e por quê que eu não fui procurar uma... Nunca tive a necessidade de procurar uma especialização em neuro. Mesmo porque muitos cronogramas de especialização, eles vinham estudando patologias. E patologia, ela é modificada, ela é sempre atualizada. O que eu estudei, o que a gente estudou, doenças lá na época da nossa faculdade, hoje tem doenças que são erradicadas, tem novas doenças. Então, eu não tinha necessidade de estudar isso. E que bom que eu tive essa cabeça.
Controle... das doenças neurológicas à base de drogas novas, em 20 anos o negócio...
Como mudou? Sabe o que tinha muito no estágio? Eu fiz estágio lá no Hospital da Cachoeirinha. Muitos pacientes portadores de HIV.
Você está ouvindo o podcast da Rádio Anatomy Flix, com o professor Rogério Gossi e especialistas da área de fisioterapia.
E era a alta de entender o que eles traziam como complicações. Hoje a gente não tem tanto, porque isso é controlado. Então, o que eu gostaria de deixar de mensagem aqui quando vocês procuram a especialização na reabilitação neurológica, ele é é complexo. Verificar qual é a sua deficiência. É em estudar a patologia específica? É a parte prática? Ou realmente é entender como o corpo funciona? Eu acho que hoje, para você procurar, igual você... Vamos supor que você fosse um amante da neuro.
Ufa, pô, que susto.
Da neuro. E aí você fala, mas infantil não é a minha área. Só que não dá pra gente ser especialista em reabilitação neurológica e eu não entender a criança, o adulto e o idoso. Eu entendo todos esses processos. Como que é a neurologia na criança, que é muito diferente no adulto e muito diferente no idoso. Então, você detectar qual é a sua dificuldade para você ir em busca disso. E não necessariamente, hoje eu tenho alunos que eu oriento. Mas qual é a sua maior dificuldade? Ao invés de ele fazer uma especialização em neuro, ele vai fazer em geronto. Porque ele não entende o sistema nervoso no processo de envelhecimento.
Sabe o que as pessoas acham hoje, Lu? Que assim, a carreira de físio, assim, tem alunos de medicina aqui também. É diferente da de medicina, porque em medicina o cara tem que fazer a residência dentro daquela especialidade para trabalhar com aquilo. Na físio não é bem assim que funciona, tá? Então, necessariamente para você atender pacientes neurológicos, se você é formado em fisioterapia, você já tá apto, né?
Sim.
É, claro, precisa buscar as técnicas, tudo. Mas você não tem uma... Você fala, ó, você é especialista em neuro, senão não tenho condição de atender. Não, é o dia a dia que vai te ensinar. Eu vou contar uma história para vocês, até pra Lu aqui agora.
Ah, lá vem essas histórias.
Porque o pessoal acha, tem que... Podcast é legal por causa das histórias. Eu tô adorando esses podcasts.
Não, mas as histórias deles
são... Só uma história bizarra. Todo mundo me conhece como professor, né? Mas você falou aí do Hospital da Cachoeirinha. Se você não é de São Paulo, você tá pensando numa cachoeira pequenininha, bonitinha, né? O Hospital da Cachoeirinha é um hospital de periferia aqui. Eu trabalhei 2 anos como concursado lá, Lu. Sabe aonde?
Você tá de brincadeira.
Na UTI.
Você tá de brincadeira. Olha, essa é nova pra mim.
Você não sabia? Eu, não. Quando eu me formei, uma das áreas que eu mais gostei, quando eu tava no estágio final, eu gostava de ortopedia, mas, cara, eu fui fazer os estágios de UTI e eu adorei a UTI, eu achei o máximo aquilo. Eu tinha uma supervisora, Juliana, cara, ela era estressada, cara, mas que mulher estressada, mas ela era muito engraçada. E aí a gente batia outros papos sobre UTI e ela falou, cara, você tem que trabalhar com UTI porque você se deu bem aqui e tal. E aí, quando saiu o edital da autarquia lá do hospital, eu prestei meio que assim, e aí eu tava desempregado e eu passei, cara.
Tem...
E pra você trabalhar na autarquia lá, você trabalha 2 anos e depois você é expulso de lá, né? Depois você tem que fazer outro... E, cara, ali era um negócio absurdo, assim. Vocês não têm ideia do que são esses hospitais de periferia de São Paulo, assim. Eu sei que tem muita gente do interior, assim.
Não, mas
é
um caos.
Cara, ali, assim, a enfermaria é só cara que tomou tiro, tá andando com um cachorrinho de derrame pleural.
Não, é bem essa
parte. Hemotórax.
A gente vê na mídia, TV, que hoje a gente não assiste, muitas pessoas não estão assistindo mais. Mas o que mostra mesmo a realidade na TV, imagina, dos hospitais, é bem aquele nível, assim, precário mesmo.
Não, e é daí pra pior, cara. É. Por exemplo, quando eu tinha que fazer aspiração, a orientação era usar uma luva. A gente pegava a manha pra usar uma luva, com som de estéreo. Eu sabia usar daquele jeito. Porque tinha que economizar, assim, hoje em dia eu já acho um absurdo, assim, essas coisas.
Que você fazia isso e você gostava?
Não, porque era o que a gente tinha pra fazer, né, Lu? É a ferramenta que eu tinha no momento. Sonda, às vezes você tinha que fazer aspiração com uma sonda que não tinha a espessura adequada, né, o calibre. Então, o Brasil é assim, não é que falta dinheiro. O Brasil não falta dinheiro pra nada, falta... Administração.
Administração,
a gente via que era
isso.
Que não era um problema dos profissionais, era um problema de diretoria mesmo, que a pessoa quando entra num setor desse, não, ela não entra para resolver um problema, ela entra para aumentar um problema e lucrar com aquilo, é um absurdo assim,
você
tem várias formas de lucrar e essa é a forma mais bizarra, assim, era bizarro. E aí quando você vê a condição que a gente trabalhava lá e conseguia trabalhar, e hoje em dia eu sou totalmente contrário a isso, falando que a gente não precisa ficar... Ah, o Brasil é o país do improviso, né? Quando você ouve, o fisioterapeuta brasileiro é bom porque sabe improvisar. Não, isso não faz um profissional bom, sabe? Eu acho um absurdo hoje em dia você falar, não, o improviso levou o Brasil onde ele está hoje.
Isso já entra bem na parte política mesmo, da gente não aceitar. E, inclusive, dentro da fisioterapia, hoje eu vejo muito também a dificuldade que o próprio fisioterapeuta tem de administrar as condições dele. Por isso que ele está nessa situação.
A gente tinha 20 anos, então teoricamente era aquela coisa. É, você fazia aquela coisa porque você tinha medo de no dia seguinte não ter mais seu salário ali.
Exato.
Hoje, que a gente tem já outras opções, você pensa duas
outra
vezes.
Outras opções não, você tem casa em cada estado, você tem uma casa. Aí é diferente, era, né? 20 anos de formado, vive de renda, faz esse trabalho que ele faz é um hobby dele, né? Pra falar que não estudou 4 anos à toa.
Ah, eu vou te falar, viu, Lu? Quem vê,
você acha
pensa,
que é fácil?
Né?
Sabe quanto ele gasta de salão por dia?
Salão o quê? De beleza?
É, porque esse topete que é, porque vocês não estão vendo, mas tem que ver o topete dele. Meu quanto céu. Tempo você ficou pra fazer esse topete? Uns 20 minutos. E eu tenho certeza que ele foi no salão. Não, que ele atrasou uns 20 minutinhos comigo.
Mentirosa. Nossa, coisa mentirosa, cara.
Tá bom, gente. Vamos lá. Depois vocês vão ver aí o topete.
Meu topete tá desarrumado aqui. Hoje eu dormi mal. Meu travesseiro tá ruim, viu?
Olha lá, viu? Esses
mas o café tá bom.
Olha lá.
Mas é interessante você falar sobre essas coisas, parte de políticas públicas. Mesmo que você escolha uma área, você vai ter uma dificuldade que você não está esperando. Não vão te contar isso na faculdade, tá?
Não vão contar.
A verdade aí, a gente conta no Anatomy Flix, né, Lu?
Exatamente. É, aqui a gente está falando realmente a vida como ela é.
A vida como ela é.
As nossas dificuldades, que não é... Todo mundo olha, às vezes, a gente ali, né? Dando uma aula.
Você vê a Lu usando bolsa da Calvin Klein, né?
Aqui!
Aqui é isso que eu... Sabia!
É, eu comprei em Nova York, viu? Não. Olha, é daqui, cara, não.
Nunca fui, nunca nem sei o que é Nova York.
Tá. Nunca tá bom. Nem vi. Porque ele só gosta do Brasil, ele vai pros melhores resorts que existe.
Eu gosto do BR. Pô, eu gosto desse negócio de internet, eu tô indo fazer palestra, tipo, agora eu tô indo pro Centro-Oeste, cara. É muito legal.
É muito
pro
bom.
Mato Grosso,
aqui,
é
né?
Muito legal.
Esse mês eu vou só pra Goiânia.
Não muda de assunto,
lá.
A gente tava falando das
neuro. É. Então. O que, que eu quero falar, já que o tópico é a especialização. Identifique, pare um pouco, identifique qual é a sua necessidade de se especializar. E que não necessariamente você tem que buscar um título...
Celular.
Não entendendo, não é o meu, hein? Não entendendo, eu preciso me especializar isso porque eu vou ter um título. Gente, é importante titulação? É... Eu sempre busquei isso, eu gosto disso, só que não é tudo pra você ser especialista realmente.
Sabe o que eu vejo muito, Lu? O pessoal vê a titulação como um status, de colocar o negócio na parede pro paciente entrar e se...
Não entrem nisso.
Não cai nessa,
não,
cara.
Cai nessa, porque eu já tive amigos, professores, que tinham titulações... a gente fala no currículo Lattes enormes, e aí eu tinha amigos professores que tinham pós, porque a faculdade exigiu que ele tinha uma titulação para ir dar aula, e ele dava a melhor aula. Então, assim, você quer estudar, mas estude pela sua necessidade, não pela busca do diploma para realmente... guardar, que hoje nem é mais quadrinho, hoje se guarda em PDF.
É PDF. Não é nem com não, pele de carneiro.
Não
mais
é,
negócio.
Antes é tudo. Então, é esse cuidado que...
Ô Lu, acho que tem uma outra coisa que a gente tem que falar também aqui. Que aqui no Anatomy Flix a gente fala as verdades. Eu vejo que às vezes a gente vai em faculdades, o pessoal tem um sonho, os professores alimentam um sonho das pessoas que não é exatamente aquele. A gente vê muito isso em universidades, né? Trabalhei muito tempo em universidade, eu sei como é que é.
É, eu também.
É assim, a expectativa e a realidade. Uma coisa é você gostar de neuro, ou de ortopedia, ou de respino. E a outra é você ter uma família, você tem que ganhar grana.
Sim.
Então existe aquela coisa, né? Ah, legal, eu tenho um amor incondicional pela neuro, mas às vezes o que tá fazendo você sustentar sua casa é a ortopedia.
Uhum.
E aí, né, essa escolha? Porque assim, no sonho das pessoas, né, ainda mais que as pessoas são jovens, tudo, fica aquela coisa, né, eu vou trabalhar com o que eu gosto, mas às vezes o que você gosta não te
não
dá sustento.
Sim.
E aí, querendo ou não, a longo prazo, você vê que você vai procurar outra coisa pra fazer isso, porque isso é uma coisa triste. E aí, cara?
Então, mas eu não sei...
Como foi pra você isso aí? Você...
Eu acho...
Você ficou rica assim, a cara da riqueza, só na neuro? A Lu tem a cara da riqueza.
Isso é um ponto dele, tá? Mas o que eu falo assim, eu realmente é, tirando as brincadeiras à parte, mas assim, é, eu não posso reclamar da fisioterapia. Tudo que eu tenho até hoje é, foi pela fisioterapia. E eu realmente, foi muito difícil pagar minha faculdade. Minha mãe é prova disso, né? Ela até que fez o café aqui pra gente. Então, é, foi difícil juntar um dinheirinho dali, daqui. É, não foi fácil. Então, hoje, o que eu tenho não é um absurdo assim, né? Não é igual o Rogério, mas... é, hoje eu escolho o que eu quero fazer. Eu fiquei também muitos anos na graduação, é, dentro da área da neurologia, me especializando, busquei mestrado e doutorado, porque a própria faculdade me exigia isso.
Você queria status, fala a verdade.
Não era questão de status, era questão da manutenção do meu emprego.
Tô zoando, cara.
Né? Não, e eu sei que você tá zoando. Eu sei que você tá falando sério. Então, assim, é importante? É, mas... hoje, o que eu trago realmente falando da especialização de neuro e quando eu vou fazer uma avaliação, uma consultoria num paciente com neurologia, não é a titulação que me dá. Realmente é a minha vivência, a minha deficiência do dia
a que eu venho. A indicação de outras pessoas que já os familiares ficaram bons, tem tudo isso.
Eu chego em casa...
Ainda boca a boca, né, Lu?
É. Então, essa é a verdadeira especialização. Então, se você quer ser especialista na área, você tem que vivenciar essa área. Agora, voltando no ponto que você falou que é muito importante, é aquilo. Pô, mas eu gosto de neuro, mas o que tá me dando grana é a cardio. Eu acredito que a gente tem que passar, às vezes, por isso. E as fases da vida faz a gente realmente aceitar algumas condições... mas eu acho que a gente não pode deixar de lado o que é o sonho. Então, igual você soube que a tua área era dentro da anatomia. E se você não sabe até hoje, você tem que acreditar o quanto você contribui. Você tá na dúvida ainda, né, dentro da anatomia. Mas assim, o quanto você contribui para as pessoas. Hoje, com a internet e essa forma de comunicação, você tá vendo o quanto as pessoas precisam de você.
O legal do que você faz bem, né, Lu? Não é pra você.
Não é pra gente.
É pros outros.
E isso é bacana que só depois de um tempo de formado que a gente percebe. E hoje eu acho que eu só tô dentro da especialização também de neuro, porque se fosse pra ganhar grana, eu não estaria. Eu teria virado mesmo uma
estética.
Empresa de alguma coisa aí. Ter uma clínica, por exemplo. Eu acho que eu conseguiria
ganhar...
Eu falei
duas.
Olha lá. Porque quer ganhar grana, então a gente vai trabalhar dentro de ser empreendedores. Eu teria que deixar a fisioterapia de lado. Hoje eu tô indo em busca também do empreendedorismo, mas não deixando a minha paixão, que é a neuro. Mas hoje eu consigo fazer isso.
É legal a Lu falar de empreendedorismo, que a história dela é bem legal, né? É, depois a gente vai contar essa história também, de quando você largou a universidade para vir pros cursos. É, Lu, vou encerrar esse podcast por aqui. O próximo podcast da gente, não perde esse que é sensacional. Avaliação neurológica. A gente vai começar a falar já sobre neuro propriamente dito.
Vamos falar.
Aí a gente vai falar sobre avaliação neurológica. Certo. Lu, qual que é o seu Insta?
O meu é Lu Barcala.
Lu Barcala, com dois L's?
Não, é tudo simplesão mesmo.
Ah, é? Com um L só?
Lu... _ Barcala. Mas colocou lá, Lu Barcala.
Segue ela lá, você vai ver, a cara da riqueza.
ele é meu amigo, gente.
Fechou, Lu?
Beleza.
Bora pro próximo, avaliação neurológica. Um abraço, pessoal, até a próxima.
Beijo, turma.
Você acabou de ouvir o podcast da Rádio Anatomy Flix com o professor Rogério Gozzi. Até o próximo programa.